Portanto, estando em condições de retomar a nossa ordem do dia, com a exclusão de um conjunto de pontos que já foram identificados, estamos então em ordem de poder submeter à aprovação, no ponto 2, a ata de 30 de março de 2021. Sobre este tema, algum senhor deputado ou senhora deputada se deseja pronunciar ou estamos em condições de a submeter à aprovação? Estamos em condições de a submeter à aprovação, ou pelo menos a validá-la, pronunciando-nos, de maneira que vou colocá-la à votação dos senhores deputados e das senhoras deputadas. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, a ata de 30 de março de 2021 está aprovada por unanimidade. Depois, no ponto 3, comunicações do Presidente, e estas comunicações, conforme sabem, podem chegar, portanto, fora do contexto de comunicação com os seus deputados, mas é importante nós relevá-las pelo interesse que qualquer um dos documentos tem. De maneira que vamos começar pelo ponto 3.1, 1, baixa de iniciativas, projetos de lei, e dar nota da entrada de baixa à comissão em 24/3/2021 do projeto-lei 753. Desta legislatura e segunda sessão legislativa, da autoria do PAN, clarifica a prorrogação do prazo para entrega e apresentação de teses ou dissertações através de uma norma interpretativa da lei, número 75B de 2020, de 31 de dezembro. Baixou à comissão, conforme disse, em 24 de março. Será deputado relator, mas tenho aqui uma informação que não há possibilidade de elaboração de parecer, que caberia ao PAV. E a senhora deputada Mariana Silva quer falar sobre a matéria. Dou nota.
Obrigada, Sr.
Tenha a bondade, senhora
Presidente.
deputada.
Boa tarde a todos. Eu só queria que ficasse bem explícito que não é má vontade do Grupo Parlamentar dos Verdes não fazer o relatório. É porque, como este projeto vai ser discutido esta semana em plenário, ficava muito difícil fazer o relatório em tão pouco tempo, porque teria que estar agora a discuti-lo, não é? Teríamos que estar agora a discuti-lo e seria muito difícil para nós conseguir corresponder.
Muito bem, estão explicadas as razões, já sucedeu com outros documentos. Acontece quando entram e não há tempo em comissão de poder exercer todo o percurso. Está aqui justificado e nós agradecemos à senhora deputada Mariana Silva do PEV. Temos a entrada do projeto-lei seguinte, o 761 desta legislatura, do Bloco de Esquerda, determina a revisão do regime de recrutamento e mobilidade pessoal do Centro do Ensino Básico e Secundário. Baixou à comissão em 30 de março de 2021. Será deputado relator ou deputada relatora o PEV, exatamente, Mariana Silva. Posso já tomar essa indicação. Dando nota de que a apreciação do parecer estará previsto para a reunião ordinária de 27 de abril de 2021. Portanto, só para registro. Adiantando que também deu entrada ao projeto-lei 769 desta legislatura e da segunda sessão legislativa, da autoria do CDS-PP, que altera o Decreto-Lei 22 de 2021, de 22 de março, de modo a permitir aos alunos a realização de exames nacionais para o efeito da melhoria da classificação final. O deputado relator ou deputada relatora caberá ao PSD, que nós agradecemos nos possa ser facultada a indicação. Senhora deputada Cláudia André, tenha a bondade.
Será o deputado Alexandre Poço.
Está registado, muito obrigado. Queria dar nota também porque é matéria de informação importante que a apreciação do parecer será na reunião ordinária de 13 de abril de 2021, por arrastamento da discussão da iniciativa para a reunião plenária do dia 15 de abril. Temos logo de seguida, portanto, a discussão em plenário desta temática, de maneira que será abordado no dia 13 de abril de 2021, só para tomarem boa nota, o que agradecemos desde já. Temos também a entrada do projeto-lei número 774 desta legislatura e segunda sessão legislativa, do Chega, altera o decreto-lei 22 de 2021, de 22 de março, eliminando-se a não realização das provas finais do ensino básico do nono ano, de escolaridade e dos exames finais nacionais, quando realizados por alunos internos, para efeitos de aprovação de disciplinas e conclusão do ensino secundário, eliminando a dispensa da realização de provas finais de ciclo, nos casos em que a respectiva realizações enquanto prevista apenas para efeitos do procedimento de estudo. Baixou a comissão em 5 de 4, portanto, ontem mesmo. O deputado relator será do Partido Socialista, a quem eu solicitava que nos fosse indicado tão breve quanto possível, porque tem a ver com o que vou dizer a seguir, porque a apreciação do parecer será na reunião ordinária de 13 de 4 de 2021, como já se aperceberam, por arrastamento de discussão da iniciativa para a reunião plenária de dia 15 de abril. Portanto, logo que seja possível ao Partido Socialista fazermos a sessão do seu deputado ou a senhora deputada relatora, nós agradecemos imenso. Temos depois proposta de lei, a proposta número 82 desta legislatura e segunda sessão legislativa do Governo, em que autoriza o Governo a legislar sobre o regime jurídico do ensino individual e do ensino doméstico, baixou à comissão no dia 5 de 4, ontem mesmo, o deputado relator caberá ao PSD. Portanto, o que agradecia, nos fosse facultada a indicação quando possível, sabendo que a apreciação do parecer será na reunião ordinária de 27 de abril, para fazerem o favor de tomarem boa nota. Quanto a projetos de resolução, temos o projeto de resolução, a proposta de resolução número 1176 desta legislatura e segunda sessão legislativa do Partido Comunista Português. Propõe a oferta de um exemplar da Constituição da República Portuguesa a cada estudante do terceiro ciclo do ensino básico e do ensino secundário. Baixou ontem mesmo à comissão. O PCP deseja a sua discussão em plenário ou em comissão. Senhora deputada, pode-nos dar a informação agora? Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Será em comissão, nós depois daremos indicação quanto à inserção na ordem do dia. Muito obrigada.
Tomamos boa nota e agradecemos a informação. Quanto a petições, temos a 206 desta legislatura e segunda sessão legislativa pela defesa do ensino presencial para as crianças, baixou à comissão em 25 de 2, já foi admitida em 30 de março, tem 1.166 subscritores. O deputado relator caberá ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Só uma nota: no dia 30 de março, pelas 22h48, os peticionários informaram que desejam manter a petição em apreço, porque à data desta, as crianças a partir dos 10 anos não tinham regressado ao ensino presencial. Estava contemplada a possibilidade de fechar novamente as escolas caso a situação epidemiológica do país se agrave, e não tinha sido apresentado um plano de recuperação das aprendizagens que ficaram por adquirir e consolidar. Propõe-se assim manter a admissibilidade da petição por haver uma parte do seu objeto que se mantém. Está dada a informação. Passamos ao ponto 3.3, relatório da audiência à Associação Académica da Universidade de Lisboa. Resultados ao inquérito anónimo sobre as dificuldades financeiras dos estudantes da Universidade de Lisboa, realizado em 30 de março. O relatório foi elaborado e distribuído pelos serviços da 8ª Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto. A questão é que, tendo conhecimento, estamos em condições de o submeter à aprovação. Se não houver dúvidas a colocar, eu vou colocar o documento à validação da 8ª Comissão. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade, o mesmo se passa com os deputados e deputadas que intervêm através da via digital. Muito bem, temos o ponto 4 e o ponto 5 já foram ultrapassados com as audições a que assistimos ainda há pouco. Temos no ponto 6 apreciação e votação do contributo da Comissão em relação ao projeto de lei número 708 desta legislatura e segunda sessão legislativa do Partido Socialista, proteção e valorização do Barranquenho. Foi deputado relator o Sr. Deputado José Cesário, a quem saúdo e está aqui presente, podendo tomar a palavra para o que entender por conveniente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. É um prazer muito grande intervir aqui, estando Vossa Excelência a presidir aos trabalhos. Revê-lo é sempre um gosto muito grande. Este relatório tem a ver com um projeto de lei do Partido Socialista, cujo objeto é exatamente o reconhecimento e a proteção do dialeto barranquenho, característico da região de Barrancos, no Alentejo. É um projeto que detalha em que termos é que deve ser feito esse reconhecimento, detalha sem grande pormenor, mas é bom que até que esse pormenor não seja excessivo, em termos de apoio ao seu desenvolvimento, aliás, na linha daquilo que sabemos já está a ser feito pela Câmara Municipal de Barrancos, em articulação nomeadamente com a Universidade de Évora. A apresentação deste projeto recorda-me velhos tempos nesta Comissão, quando em 98 e 99 aqui abordámos, e foi um trabalho exaustivo, na altura a Comissão era a Comissão de Educação, de Ciência e de Cultura, e abordámos aqui exatamente o reconhecimento do mirandês enquanto língua. Um trabalho coroado de êxito, que aliás foi terminado com uma sessão pública na própria Câmara de Miranda do Douro, e que foi o ponto de partida para um trabalho que se lhe seguiu. Um trabalho importante que levou exatamente à criação de diversos cursos de mirandês, a elaboração de um dicionário sobre mirandês e que desenvolveu aquilo que é, e eu não sou especialista desta matéria, mas que é mais do que um dialeto, é efetivamente uma língua. A verdade é esta, já desde o tempo do professor Leite Vasconcelos, que é adquirido que em Portugal não há apenas a língua portuguesa. Há efetivamente outras línguas e dialetos que emanam da própria língua portuguesa. Aliás, isto é uma característica dos portugueses no mundo, não é? Originámos, efetivamente, a própria língua portuguesa foi originando outras línguas. Os crioulos são, efetivamente, de origem portuguesa, em grande parte. E estas características próprias fazem parte, exatamente, da etnografia, dos valores próprios de determinadas regiões, particularmente no território nacional das regiões da Raia. À exceção da região de Minde, da área de Minde, em que há também um dialeto muito próprio, o chamado Mindrico, todos estes dialetos e línguas estão na região da Raia e resultam do cruzamento, entre a língua portuguesa e a própria língua castelhana, e o castelhano. E, portanto, Sr. Presidente, caros colegas, do que se trata exatamente é de concluir que o projeto está em condições de ser apreciado em plenário, e eu diria com aplauso meu, e não só meu, até porque esta matéria começou por ser abordada já há bons anos, por um nosso antigo colega, Mário Simões, que acabou por não conduzir à apresentação de um projeto de lei, apenas porque eu sei que ele, na altura, abandonou o Parlamento, mas é uma matéria que nos é grata a todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Cesário. O prazer é nosso em tê-lo ouvido sobre o repositório histórico do muito e vasto trabalho das comissões parlamentares, o que agradecemos. Para a apreciação, os senhores deputados ou senhoras deputadas podem usar a palavra se entenderem, se não, passávamos, depois desta exaustiva explicação também relativamente ao parecer emitido pelo senhor deputado, estamos em condições de submeter a votação então. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está apreciado e votado por unanimidade. E deixando aqui mais uma vez o agradecimento ao Sr. Deputado José Cesário, foi um gosto poder tê-lo aqui também entre nós. Muito obrigado. E agora, em condições de passar ao ponto número 7, apreciação e votação do parecer do projeto de lei 736 desta legislatura e segundo a sessão legislativa da autoria de Cristina Rodrigues, senhora deputada, não inscrita, em que reforça a proteção dos estudantes internacionais inscritos em instituições de ensino superior públicas. Foi deputada relatora a senhora deputada Ana Mesquita, quem a Comissão aproveita e agradece também, a elaboração do respectivo relatório, e dava-lhe a palavra, se entender por conveniente. Pode usar a palavra para explicação complementar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer, creio que o parecer é autoexplicativo, mas que efetivamente esta iniciativa, este projeto de lei, reúne as condições necessárias para poder prosseguir para plenário, e é isso mesmo que o relatório diz, porque estaremos em condições de prosseguir com a votação. Muito obrigada.
Depois desta síntese relativamente ao relatório elaborado pela Sra. Deputada, Ana Mesquita, pergunto se alguém deseja intervir sobre a matéria, em apreço, não havendo quem peça a palavra, então, estamos em condições de submeter o documento, a apreciação e a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado. E os agradecimentos da Comissão à deputada relatora do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Ana Mesquita. Em condições de passar ao ponto 8, discussão e votação na especialidade de projetos de resolução. Vamos designar um conjunto de projetos de resolução, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6 projetos de resolução, da autoria do Bloco de Esquerda, do PCP, do CDS-PP, do PSD, do PEV e do PS. Receberam um quadro comparativo, os senhores deputados e senhoras deputadas. Vou-me munir desse mesmo quadro. Tem um quadro comparativo e uma proposta de texto final dos nossos serviços, que eventualmente poderá sofrer ajustes, se for essa a opção aqui decidida em plenário. E a ideia seria, ou votarmos, portanto, globalmente, por projeto, ponto a ponto, ou aproveitar o texto final e depois enquadrar os ajustes que entenderem por pertinentes, a partir dessa votação, ou votar, conforme já disse, ponto por ponto, os projetos de resolução aqui apresentados. Eu dava a palavra aos senhores deputados e às senhoras deputadas para nos entendermos quanto à metodologia relativamente a este conjunto de documentos. Tendo a grelha do mapa comparativo dos vários projetos de resolução, o 651, 661, 662, 683, 713 e 730, sobre a Escola Superior de Gestão de Idanha Nova. A senhora deputada Ana Mesquita pede-nos a palavra já para intervir sobre a matéria.
Muito obrigada, senhor Presidente. A questão que para nós parece ser evidente é que a proposta de texto final que foi feita não reflete a totalidade dos projetos e, na verdade, nem sequer contém aquilo que é uma recomendação que para nós é muito importante, que tem a ver com a recomendação ao Governo para que adote as medidas necessárias para assegurar o reequilíbrio financeiro estrutural do IPCB através do seu adequado financiamento. E nós, naturalmente, não podemos prescindir, quanto a nós, desta vertente do projeto de resolução que apresentámos. E, portanto, parece-nos que a haver aqui alguma possibilidade de proposta de texto final, ela mereceria que fossem incluídas outras questões, nomeadamente esta, e portanto não sei se não sei se há intenção por parte dos outros grupos parlamentares em tentar garantir esta ideia de texto final sem chegar à votação ponto a ponto, mas se assim for, nós precisaríamos ainda de trabalhar um pouco mais este texto para ficarmos confortáveis com esta uma redação nesse sentido.
A palavra à medida que tomar conhecimento que pretendem fazer, porque poderiam prescindir, é o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda, que pediu a palavra e vai usá-la. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Havendo esta vontade da parte do Partido Comunista Português em incluir alguns aspectos que, de facto, não estão versados no texto final, na proposta de texto final. Se nós formos a ver, numa análise um bocadinho mais atenta, dos 6 projetos que estão em cima da mesa, e digo até com a vontade de ver, na sua esmagadora maioria, aquilo que foram as posições do Bloco aqui, estou muito à vontade com isso, é verdade que o texto final não corresponde, a proposta de texto final, não corresponde exatamente àquilo que é uma visão mais de conjunto, se pudermos assim chamar, daquilo que foi aprovado em plenário na generalidade. E, portanto, o que me parece talvez interessante, para nós não termos de estar a ser empurrados para uma votação ponto a ponto, não me parece que seja uma necessidade fazer isso, podermos dar, até se calhar à próxima reunião da Comissão, possibilidade aos grupos parlamentares que queiram fazer alterações para se sentirem mais à vontade, da parte do grupo parlamentar do Bloco há não só essa abertura, como até vontade, porque acho que é do interesse de todos que o texto final seja o mais abrangente possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda. Para usar da palavra a Sra. Deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos. Apenas para dizer que concordo e sublinho
o que a senhora deputada Ana Mesquita e o senhor deputado Luís Monteiro sugeriram, e penso que sim, que devíamos de melhorar ou refinar mais este texto final, com então contributos de todos, para avaliarmos novamente daqui a uma, na próxima reunião.
Muito bem, percebemos perfeitamente, a ideia era mesmo essa, provocar uma discussão onde pudéssemos juntar pontos de interesse para a evolução destes documentos. Eu não sei se o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins nos está a acompanhar, acho que também tenho aqui nota para intervir.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu não estou a pedir para intervir, eu já comuniquei, a posição do Grupo Parlamentar. Obrigado.
Ah, muito bem, então. A nota que tenho é que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista concorda com o texto final que foi apresentado.
Sr. Presidente, isso é informação de há pouco. Eu estou a escrever em tempo real, mas se as informações chegam em diferido, torna-se difícil de fazer este acompanhamento à distância. Aquilo que foi dito foi, primeiramente, quando a discussão foi levantada, que não tínhamos nenhum obstáculo antes da intervenção do PCP, num obstáculo à discussão e votação da proposta que é apresentada pelos serviços. Entretanto, houve um conjunto de intervenções e nós aquilo que dissemos foi que não nos opunhamos à sugestão de abertura de um período para a apresentação de propostas.
Muito bem, muito obrigado pelo esclarecimento, Sr. Deputado. Naturalmente, a forma presencial é muito mais produtiva e eficaz em termos de comunicação. Está então, penso que, fazendo a síntese da vontade aqui expressa, será aguardarmos pelo conjunto de sugestões dos grupos parlamentares sobre o texto final, melhorando e dando naturalmente enquadramento às referências que aqui já nos foram deixadas. Fica esse desempenho, que terá um lembrete da Comissão no sentido de, tão rápido quanto possível, podermos obter esse texto para o poder depois submeter à vossa validação também. Muito obrigado, então. Eu daria, com a vossa permissão, por concluído o ponto número 8, ficando com esta anotação que aqui já nos foi transmitida e por proposta quer, eu diria que de todos os partidos que intervieram e que culminou agora com a intervenção do Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, do Parlamentar do Partido Socialista. Portanto, esgotado o ponto número 8, o 9 foi adiado, o ponto número 10... Foi retirado a pedido da senhora deputada que aqui temos entre nós e que sou de Joacine Catar Moreira, que era o projeto de resolução 1037, para o plenário. O ponto 11 e 12 foi adiado também. O ponto 13 já foi votado. Estamos agora em condições de entrar no ponto número 14, discussão e votação do projeto de voto número 513 desta legislatura e da segunda sessão legislativa, da senhora deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, de saudação pelo Dia Nacional do Estudante. Eu dava a palavra desde já à senhora deputada. Tenha a bondade.
Sim, senhora. Portanto, eu vou iniciar por cumprimento. Bom, o meu objetivo é que este voto seja ido e votado em plenário. Ele vá, digamos assim, não é nada de extraordinário. É basicamente uma saudação, digamos assim, aos universitários, aos estudantes, utilizando o dia 24, não é? Que é o Dia Nacional do Estudo importante dar alguma ênfase, digamos assim, às exigências enormes que num ambiente de Covid-19, pandemia, emergências e por ali fora, tem estado, digamos, a recair não unicamente nos estudantes, nas novas maneiras de ensinar, do ensino online, da exacerbação das desigualdades, das assimetrias, mas igualmente, digamos assim, das várias exigências e dos vários desafios que as instituições de ensino, que as universidades, que os professores têm estado a sentir. E nesta celebração, enfatizar a necessidade que nós temos e até a herança, digamos assim, de defender um ensino mais igualitário, mais inclusivo, acessível, mas igualmente um ensino que tenha neste exato momento a hipótese de ser repensado. Repensado com novas formas de partilha de conhecimento. Repensado na maneira como se ensina, repensado nas relações que se estabelecem entre os alunos, entre os educadores, mas igualmente na necessidade de atualização dos currículos, com ênfase naquilo que efetivamente são as reais necessidades contemporâneas. E era isto só. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joacina Catar Moreira. Estamos em tempo de discussão, deixando aqui uma nota que é a própria conclusão, ou a síntese do voto de saudação, em que se diz que, assim, a Assembleia da República reunida em sessão plenária, saúde a todos, todas e todos os estudantes em Portugal, reafirmando o seu compromisso com a adoção das medidas indispensáveis à fomentação e desenvolvimento de um ensino mais livre, mais digno e mais democrático, onde ninguém é deixado para trás. Como sabem, como sabe, este voto foi-nos remetido pela Presidência da Assembleia da República para ter lugar a discussão e votação em sede da Comissão, a não ser que, portanto, os grupos parlamentares entendam que pode ter outra evolução, correspondendo aqui ao início da intervenção da Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, que possa subir ao plenário, mas isso é a voz que eu consulto agora dos Srs. Deputados e das Sras. Deputadas, dos vários grupos parlamentares, no sentido de afinarmos uma posição relativamente a este voto, ou de votação em sede de comissão, ou de corresponder à a intervenção que a Sra. Deputada aqui teve, no sentido de o poder fazer em Assembleia, em plenário. Para a discussão, eu chamava, porque estávamos no tempo da referida, a Sra. Deputada Ana Mesquita, porque pediu a palavra e vai usá-la com todo o direito. Tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de saudar a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira pelo voto apresentado. Parece-nos que é muito pertinente e, sobretudo, num ano tão complicado, infelizmente, já vamos para 2 anos letivos tão complicados, em que houve condicionalismos extremos àquilo que é o direito à educação e ao acesso aos mais elevados graus de conhecimento. Parece-nos que é absolutamente adequado fazermos esta celebração, esta saudação ao Dia Nacional do Estudante, tendo em conta até a particularidade da sua origem como dia de resistência e de luta contra o fascismo e, portanto, é absolutamente para nós importante assinalar este dia, tendo em conta toda a sua história. Mas também perspectivá-lo para o futuro, enquanto instrumento de reivindicação para a resolução dos problemas que se colocam agora e que não têm tido resposta, e também para aquilo que é a opção pela defesa do direito constitucional à educação pelos caminhos que é preciso encontrar para que ele seja uma realidade e que, concretizando aquilo que para nós é uma visão de uma escola pública, democrática, para todos, inclusiva, universal, em todos os graus de ensino. E há tanto caminho ainda por fazer, pelo que é sempre de assinalar tudo aquilo que foi conquistado por um lado, mas o que falta ainda conquistar. Em relação à metodologia, nós não temos problema algum em que, se, pelo contrário, se possa fazer a leitura do voto em plenário. Agora, poderíamos colocar, isso não sei, deixaria à consideração, se faria sentido ou não, nomeadamente à proponente, que pudesse eventualmente ser um voto da comissão, não é? E aí sim, não sei se, pronto, se será necessário ou não haver algum período para proposta de alteração por parte dos grupos parlamentares, isso cada um falará por si, nós estamos confortáveis com esta possibilidade de ser assumido pela comissão.
Bem, o Sr. Deputado Luís Monteiro pediu a palavra do Bloco de Esquerda e vai usá-la. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu quero, antes de mais, cumprimentar a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira pelo voto que fez, que nós, obviamente, acompanhamos. A proposta que a Sra. Deputada Ana Mesquita aqui fez parece-me que é de todo o interesse e acho que devemos aproveitar a Comissão poder abraçar este voto como seu, independentemente de podermos fazer hoje ou na próxima semana dar um período para que os grupos parlamentares possam eventualmente apresentar alguma alteração, se assim o entenderem, mas parece-me que era de aproveitar uma sugestão que dá força a um voto e dá força a um dia que me parece a Comissão ser importante ter também uma palavra a dizer quanto a isso. E mais uma vez saúdo a Sra. Deputada pela iniciativa que teve.
Muito bem. Gostava de ouvir os outros grupos parlamentares e agradecer que já fez caminho, ou algum caminho, a Sra. Deputada Ana Mesquita. Não é caso único, portanto, como sabem, já aqui votámos documentos que convergiram para a Comissão, sendo da autoria, portanto, dos grupos parlamentares, e de maneira que está essa discussão também em aberto, dando a palavra à Sra. Deputada Cláudia André, do grupo parlamentar do PSD. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, relativamente ao PSD, é evidente que nós saudamos o voto de congratulação pelo Dia Nacional de Estudantes, estamos solidários e com o reconhecimento e com o enaltecimento deste Dia de Estudante, que tem sido cada vez mais difícil nestes últimos 2 anos ser-se estudante, com todos os constrangimentos que sabemos que têm acontecido, e portanto não rejeitamos a ideia de ter a votação ser, enfim, a comissão ou ir a plenário. No entanto, independentemente de onde surgir e da sua origem da votação, seja por proposta da Sra. Deputada Joacine, seja por proposta da Comissão, nós não partilhamos algum cariz ideológico que o voto tem subentendido na sua conclusão. No entanto, é evidente que para isso servem as declarações de voto, e, portanto, podemos salvaguardar em declaração de voto, na altura, a nossa posição divergente apenas em, enfim, algum cariz mais ideológico, e por isso a senhora deputada está sentada à esquerda e nós à direita, o que é natural estas divergências, e é porque estamos em democracia, efetivamente, que é possível ter diferentes visões, felizmente debatê-las, e é por isso mesmo que aqui estamos a debater este assunto. Portanto, reconhecemos e congratulamos a proposta do voto de saudação ao Dia do Estudante, da senhora deputada Joacine Catar Moreira. Revemo-nos em boa parte das questões e preocupações sobre os estudantes, independentemente, como dizia a senhora deputada Ana Mesquita, do nível de ensino. É evidente que depois não perfilhamos da ideia que tem a parte mais ideológica, que está implícita, embora não clara, seja implícita na última. E é por isso também que não rejeitamos o voto, é precisamente porque está implícita e não é objetivamente clara. Portanto, e se fosse, nós iríamos, como é evidente, não iríamos aceitar este voto, não iríamos votar a favor do voto, mas não o fazemos, não vamos estar contra, precisamente por isso. E achamos que, complementando com uma declaração de voto da nossa parte, afincando as nossas divergências ideológicas, podemos convergir, enfim, num bom caminho.
Obrigado, Sra. Deputada. Uma questão também de convergência num texto. Autora, portanto, do referido, poderá, relativamente a algum pormenor de precisão em termos de comunicação, acertar no sentido de convergirmos para um voto unânime, portanto, submetido à apreciação do plenário e pela Comissão. Tenho indicação do Sr. Deputado, ou do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, de que está de acordo com as intervenções que já foram feitas, nomeadamente da Sra. Deputada Ana Mesquita e do Luís Monteiro, de maneira que estamos em condições de, não havendo objeção de outros que possam querer intervir, de dizer que, obviamente com a autorização também da autora do projeto de voto, integrá-lo em nome da Comissão e submetê-lo à apreciação do plenário. Estamos certos e de acordo? Queria recolher o vosso assentimento para esta decisão. Estamos de acordo então, não há objeção relativamente aos participantes por via digital. Vai tomar a palavra e muito bem a senhora deputada Joacine Catar Moreira. Tenha a bondade.
Sim, senhor. Era a única mente, não é, para ser que a ideologia, digamos assim, que está aqui verdadeiramente óbvia, é democracia, não é? Portanto, e eu, se me indicasse, digamos assim, em que área, em que palavra é que acha que se poderia, digamos, alterar, eu estou completamente receptiva e considero, de facto, a ideia da doutora Ana Mesquita ótima. Não é? É isto só.
Nós agradecemos também a abertura já aqui demonstrada relativamente ao texto. Antes de ser enviado a plenário, naturalmente, será do conhecimento de todos, se houver algum ajuste, mas já foram dadas as condições para o mesmo ser submetido, portanto, em plenário, em nome da Comissão. Estamos, quanto a este ponto, encerrados. Agradecemos, mais uma vez, a presença e a participação da Sra. Deputada Joacine Catar Moreira e estamos em condições de passar para o ponto número 15. É assim? É. Ponto número 15, apreciação e votação de admissibilidade de petições. Naturalmente que têm os documentos em vosso poder, a petição 218 desta legislatura e segunda sessão legislativa para que a Fundação para a Ciência e a Tecnologia respeite e cumpra as leis dos concursos e projetos do ICDT e estimulou o emprego científico individual, 4ª edição, baixou à comissão em 17 de março, tem 911 subscritores, será deputado relator o deputado ou deputada da responsabilidade do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Agradecíamos depois logo que fosse possível a indicação do mesmo ou da mesma. O ponto 15.2, a petição 219, já referimos o seu adiamento. O ponto 15.3, que conclui a nossa reunião de hoje, pelo menos esgota os pontos antes dos outros assuntos, tem a ver com a petição 223 desta legislatura em segunda sessão legislativa, inclusão dos 0 aos 3 anos no sistema educativo, alteração da lei de bases do sistema educativo, baixou à comissão em 24 de março de 2021, tem 13.721 subscritores. O deputado relator será, ou deputada, do grupo parlamentar do PSD, será a senhora deputada
Cláudia André.
Se anuncia. naturalmente, e agradecemos porque facilita, como devem compreender, a evolução dos documentos. Deputada Cláudia André, já tomámos boa nota. Quero dizer que todos estes documentos, estas petições, têm nota de suporte da sua admissibilidade pelos serviços, a quem agradecemos mais uma vez o trabalho árduo também para esta tarefa. Estamos em condições de chegar ao final desta nossa reunião ordinária. Nos outros assuntos, o que relevo de importante é que anotem nas vossas agendas 13 de Abril, a audição regimental do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Se me permitissem adiantar a possibilidade de iniciarmos, porque já viram que ficaram documentos para apreciação neste mesmo dia, em 13/4. Se começarmos às 15 horas, seria importante, à semelhança do que aconteceu com a audição regimental do Sr. Ministro da Educação, mas se houver alguma objeção, ela pode ser dita e podemos afinar a hora. O propósito e a ideia será iniciarmos às 15, tendo como ponto muito importante, naturalmente, deste dia, todos são importantes, mas o facto de tomarem a devida e boa nota da audição regimental do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Superior nesse mesmo dia. No dia 20 de Abril, uma semana depois, teremos a audição dos peticionários da petição 199 desta legislatura e segunda sessão legislativa, que tem a ver com o concurso de mobilidade interna. É deputado relator, o Sr. Deputado António Cunha, do PSD. Mais alguma questão? Agradecemos a participação de todos os Srs. Deputados e Sras. Deputadas, aqueles que nos acompanham por via digital. Obrigado pela vossa participação e pelo vosso interesse. Aos presentes, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, o nosso agradecimento. Desejos de continuação de bom trabalho. Não sem antes dar a palavra, porque está a pedir, e é assim mesmo, à Sra. Deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD. Tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para confirmar o seguinte. O requerimento do PSD foi admitido e fica como tal, correto?
Fica na ordem do dia da próxima reunião, é óbvio.
Agradecemos.
Naturalmente.
Obrigada.
Sim, sim. Já ficou mais ou menos implícito que sucederia desse modo. Um agradecimento renovado a todos aqueles que participaram e votos de bom trabalho para os vários exercícios parlamentares que cabem a cada um e a cada uma. Muito obrigado.